voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.
Mas se um dia a coluna Prestes causou uma desgraça em Piancó, hoje a mesma coluna virou atração turística. O secretário de Cultura, Herme Florentino, diz que muita gente visita a cidade atrás das histórias de Prestes e do padre Aristides.
A coluna Prestes hoje ela é a mola propulsora para a nossa cidade. E a coluna Prestes hoje, aqui em Piancó, ela tem servido como ponto principal para o turismo.
Para incentivar ainda mais o turismo, a prefeitura pretende construir um museu da coluna Prestes na cidade. Com o museu, Piancó tenta ganhar fama e se tornar uma espécie de capital brasileira da coluna Prestes.
Depois da tragédia em Piancó, a coluna deixou a Paraíba e entrou em Pernambuco em meados de fevereiro de 1926.
Mas o governo mobilizou 20 mil homens a fim de impedir o estabelecimento de um quartel-general revolucionário na cidade pernambucana de Triunfo.
Assim, só restava à coluna prosseguir a marcha pelo interior do Nordeste. A tropa entrou na Bahia, onde foi preciso fazer uma dura marcha pela Caatinga.
Em Mucugê, uma pequena cidade na Chapada Diamantina, uma pequena orquestra encanta os moradores desde 1901. Mas a Sociedade Filarmônica Dezembro não tocou no dia 7 de maio de 1926.
Naquele dia, o único som que se ouvia na pequena Mucugê era o do zunido de balas. Os moradores tinham fugido alguns dias antes para se esconder nas grutas da serra com medo dos combatentes da coluna.
A expectativa de Luiz Carlos Prestes na Bahia era que o coronel Horácio de Matos, importante chefe político da região, se aliaria à coluna. Assim, a tropa ganharia muito mais força e marcharia até Salvador, com condições de conquistar a capital baiana.
Mas as coisas não aconteceram como eles imaginavam. A coluna interceptou cartas de Horácio de Matos, nas quais o coronel informava que estava se preparando para a guerra contra os revolucionários.
O filho de Horácio, Tasso de Matos, tem uma outra explicação para o fato de o coronel ter se tornado um dos principais inimigos da coluna Prestes. Horácio seria um pacifista e, por isso, não concordava com certos métodos adotados pelos seguidores de Prestes.
Em 1920, ele lançou um manifesto ao governo da Bahia solicitando o desarmamento geral do sertão. E meu pai foi um guerreiro, lutou a vida toda pela pacificação, pela paz do sertão.
A coluna Prestes tinha, portanto, arrumado um inimigo obstinado na Bahia. Além da determinação de Horácio de Matos e sua tropa, a coluna Prestes enfrentou um inimigo invisível na passagem pelo estado: o temor da população.
Afinal, para se sustentar e se armar, a coluna praticava o que era chamado por eles de requisição compulsória. Ou seja, a população por onde passava a tropa era forçada a oferecer seus bens. Foi nesse clima que, em maio de 1926, um batalhão da coluna Prestes começou a se aproximar de Mucugê. Mas houve um outro episódio que merece registro. Mucugê era comandada por um coronel de nome Douca Medrado. E a população era bastante armada, com jagunços a serviço dos coronéis.
Durante um ataque à Vila Bom Jesus, a Natalino Medrado, filho do coronel Douca, foi capturado. Ao ser preso, o jovem, de 19 anos, disse que teria sido enviado pelo pai e que os rebeldes seriam bem-vindos a Mucugê, onde receberiam comida e munição.
Prestes, então, mandou Djalma Dutra, com um destacamento de 50 homens, seguir para Mucugê, a fim de pegar os suprimentos. Era verdade que o coronel Douca Medrado não queria o confronto com a coluna, como afirmara o filho.
Mas, em compensação, os homens do coronel não estavam nada dispostos a fugir da briga, e a ele se somou uma força do coronel Horácio de Matos. Esse contingente armou uma tocaia numa das entradas de Mucugê, na serra conhecida por a Mola Faca.
Escondido em meio às pedras, Um pequeno exército muito bem armado aguardava a tropa de Djalma Dutra enviada por Prestes. O jornalista e escritor Renato Bandeira conta como foi o combate na entrada de Mucugê.
O fogo durou de 9:30 da manhã até a parte da tarde, não é? Foi um tiroteio tremendo, foi um dos maiores revés de toda a guerra, de todo o trecho da coluna Prestes.
Renato Bandeira, que há vários anos estuda a passagem da coluna Prestes pela Bahia, avalia que dos 50 combatentes da coluna que foram a Mucugê, pelo menos 17 não voltaram.
As mortes, porém, foram apenas no lado dos revolucionários. Não houve qualquer baixa entre os homens dos coronéis, que em todo momento se mantiveram em tocaia nos buracos e atrás das pedras na serra.
A população de Mucugê não acompanhou a batalha. Assustadas com a possibilidade de agressões e com a má fama que acompanhava a coluna Prestes, mulheres e crianças abandonaram suas casas e foram se esconder nas montanhas. É o que conta a dona Isabel, de 83 anos.
E o povo só está arrumando as coisas, arrumando roupa e comida, e saindo todo mundo assim, a trouxa de panela, e todo mundo sumindo nos morros, correndo para esconder debaixo da lapa. E a gente só via a zoada de bala passando.
Os sobreviventes à batalha na entrada da cidade baiana se reuniram ao restante da tropa. A coluna Prestes ficou na Chapada Diamantina mais alguns dias.
Depois de passar pela Chapada, a coluna ganhou um inimigo implacável: as tropas formadas pelos jagunços do coronel Horácio de Matos.
Pelo interior, os revolucionários pretendiam seguir para o Piauí, mas foram impedidos pela barreira formada pelas tropas legalistas.
Assim como já havia acontecido em Minas Gerais, a resistência dos soldados do presidente Artur Bernardes fez com que Prestes mudasse o rumo de sua empreitada. O destino passou a ser os estados de Goiás e Mato Grosso.
Em Goiás, 4 mil homens do governo, liderados pelo coronel Pedro Dias de Campos, esperavam por Luiz Carlos Prestes. Mais uma vez, a coluna passou a perna nas tropas legalistas e escapou do cerco.
Mas pela primeira vez, o alto comando da coluna se viu numa situação muito delicada.
Do casarão da Fazenda Alto Alegre, região do Jalapão, hoje no estado do Tocantins, os principais líderes da coluna, Siqueira Campos, Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, ficaram sitiados pelos jagunços.
Ao tentar reorganizar a resistência, o general Miguel Costa tomou um tiro no peito. A ferida foi tão grande que dava para ver o coração, mais alguns milímetros e ele teria morrido na hora. Miguel Costa se recuperaria mais tarde.
Apesar da gravidade da situação, a coluna resistiu e conseguiu fugir.
Ao entrar em Mato Grosso, Prestes percebeu que era hora de mudar de tática. A miséria do povo brasileiro, observada ao longo das andanças pelo país, fez com que ele tomasse uma decisão: encerrar a marcha e obter asilo político na Bolívia.
Em 4 de fevereiro de 1927, a coluna Prestes amanheceu o dia acampada em território boliviano. A Bolívia só fez uma exigência em troca do asilo: a entrega do armamento pesado e da munição. Acordo que foi aceito de bom grado. Chegava ao fim a odisseia de 25 mil quilômetros pelo interior do país.
O Brasil, que a coluna Prestes conheceu em 2 anos e meio de caminhadas, evoluiu pouco no combate a um dos problemas mais graves de nossa história: a desigualdade social.
Ainda somos um país com alta incidência de pobreza e elevada desigualdade na distribuição de renda. Realidade não muito diferente daquela vivenciada nos anos 20 e que, de uma certa forma, a coluna Prestes tentou mudar em suas andanças.
Nos 2 anos e meio de caminhada, a coluna Prestes cruzou com inúmeros brasileiros.
Muitos deles não tinham a menor ideia de que aqueles homens que passavam por suas cidades estavam lutando contra um governo autoritário que impôs o estado de sítio por anos no Brasil.
A falta de identificação da coluna Prestes com a população teve o temor como motivo principal. É o que afirma o historiador Antônio José Barbosa.
Essa população tem medo. Tem medo de uma novidade, sobretudo uma novidade que possa ser representada pela força das armas. Então essas pessoas não se identificam com os chamados revolucionários, com os membros da coluna, como os condutores de um processo histórico que pertence a essas pessoas. Se assustam, na verdade é isso.
Mas nem todos temiam Prestes e seus comandados. Seu Alarico, por exemplo, tem 82 anos e mora no interior do Tocantins. Ele lembra de o pai dele dizer que a coluna foi muito bem recebida por aquelas bandas.
Mas a coluna Prestes que teve aqui, que o que meu pai me contou, foi muito bem, não só bem recebida, e se procederam muito bem aqui.
A coluna não conseguiu derrotar militarmente as tropas legalistas, mas fez história por ter sido um dos mais importantes movimentos de protesto contra o governo.
A saga vivida por Luiz Carlos Prestes e seus companheiros manteve vivo o desejo de uma ruptura do sistema político, que se concretizou com a Revolução de 1930 e o fim da República Velha.
A série Um Sonho em Marcha, 80 anos da Coluna Prestes, é uma produção da Rádio Senado.
Os 5 programas completos estão na página da Rádio Agência Senado na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Reportagem e redação, Adriano Faria, Jefferson Dalmoro, Larissa Bortoni e Maurício De Santi.
Apresentação, João Marques e Thaís Vivacqua.
Seleção musical, Alcebiades Muniz Neto.
Áudio, André Menezes.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Secretário de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acabou de ouvir o programa compacto da série Um Sonho em Marcha, 80 anos da Coluna Prestes.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.